Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, um programinha que resiste à burrice no país dos pocotós. E hoje voltaremos a um assunto que nunca sai de moda, a corrupção. Que alguns chamam de corrupção. Aliás, eu acho que nunca esteve tão na moda, não é mesmo, hein? Para começar, uma frase de Simone de Beauvoir. O mais escandaloso nos escândalos é que nos habituamos a eles.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com glu glu.
O programa de hoje, felizmente, conta com o apoio de quem sabe que no fundo, mas bem lá no fundo, tudo é uma questão de cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E na hora de escolher o ganhador do livro de hoje, do Nós que Invertemos as Coisas, foi impossível não escolher o Bira. Olha só, o Bira escreveu assim: Bom dia! Conheci seu programa por acaso, gosto de ouvir muito rádio e aos domingos ouço AM. E um domingo desses eu ouvi seu Café Brasil, isso já tem uns 3 meses. E agora eu ouço sempre, eu gostei muito. Sou agente penitenciário, seu programa é minha companhia aos domingos às 16 horas. Só tem um problema, ele é curto demais. Bom, as coisas boas são poucas. Um abraço e continue com esse programa legal. O Bira escreveu para comentar o Café Brasil que ele ouviu pelo rádio e não como um podcast. Mas eu fiquei fascinado com a perspectiva de ter um exemplar do meu Nós circulando dentro de uma penitenciária. Me escreva, Bira, para eu enviar o livro, seu endereço, tá bem? Quem sabe você empresta depois de ler para um dos objetos do programa de hoje? E o Márcio de Melo Castanho, que durante um período escreveu para o meu site, um dia enviou um texto chamado Show Corrupção, Queremos o País de Volta para o Futuro, um texto que ainda é muito atual. Ao fundo, você vai continuar a ouvir o clássico Apanhei-te Cavaquinho, de Ernesto Nazaré, que foi composta em 1915, dedicada a Mário Cavaquinho, um amigo de Nazaré, que é tido por algumas pessoas como o inventor do cavaquinho de 5 cordas. Aqui, meu, o bicho pega. Você tem Armandinho com Yamandu Costa numa interpretação genial. Escuta só. cara, desculpa, meu, mas tem música que não dá pra interromper. Eu coloquei aqui, fui botar lá em BG, olhei pra cara do Lala, a cara da Cissa, os três com cara de bunda. Não tem como parar, não tem como. A gente volta depois com ela em BG. Vamos adiante aqui, olha. O texto do Márcio dizia assim: bem, amigos do Luciano Pires, se você está enxugando o plasma da tela da TV, acompanhando mais um Cidade Alerta e preocupado com os destinos da brazuca e do alto do helicóptero do comandante Pipoco, acredite, o Brasil já foi o país da moda antes de virar o país do medo. Não falo da moda do Versolato ou da Gisele Bündchen, embora isso também faça parte do tema. Quero dizer que o Brasil já foi a bola da vez em matéria de charme, sedução e imagem positiva. Pra quem tem menos de 30, 40, não dá pra acreditar, não é mesmo? Com tanta desorganização, com tanta corrupção. Pois já fomos bem melhores, meus patrícios, e eu posso provar. Quer voar no tempo comigo? Vamos voltar a fita então. Atenção. Pronto, eis-nos aqui, em preto e branco. Na tela, a imagem congelada do simpático médico e então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Chapéu Panamá, calça de linho branco e mangas arregaçadas, orgulhoso, tendo ao fundo as obras inacabadas do Palácio do Planalto. Bela foto. Antes de apertar o play, vamos à tese informal deste texto. Existem quatro maneiras de uma nação exportar a sua cultura, construindo uma boa imagem internacional e projetando-se positivamente na mídia mundial, o que abre caminho natural para as oportunidades comerciais e de investimentos, particularmente o turismo, atividade que praticamente sustenta um país como a Espanha. Essa imagem corporativa, digamos assim, é projetada pelos ícones do esporte, do cinema, da música e do binômio artes-arquitetura. Aqui, representada pelas obras marcantes como a Torre Eiffel de Paris ou as pirâmides do Egito, por exemplo. O país de Barack Obama sabe muito bem disso há mais de século. Para o jovem que discordar da tese, experimente puxar pela memória, digamos, dos anos 80 ou 90 e ver quais foram seus ídolos na infância ou adolescência. Olha só: Michael Jordan, Arnold Schwarzenegger, Michael Jackson, Sylvester Stallone. Muito bem. Vamos parar por aqui, pois o Cidade Alerta está até mais interessante. Voltemos para o nosso aparelho de vídeo e apertemos o play. E vamos para as chamadas do repórter Esso de hoje. Lembre-se, estamos no túnel do tempo e levamos o vídeo junto. Esportes. Depois de tornar-se bicampeão mundial de futebol, o Brasil conquista também o bicampeonato mundial de basquete. Maria Esther Bueno conquista o Wimbledon pela terceira vez após ganhar o US Open por duas vezes. Éder Joffre é eleito o melhor pugilista do mundo. Silvio Fiolo é recordista mundial de natação. Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico do salto triplo. Cinema. Brasil conquista a Palma de Ouro em Cannes com o Pagador de Promessas. O Cangaceiro é indicado ao Oscar. Música. A bossa nova toma conta do mundo. Garota de Ipanema é a música mais executada no planeta e ganha a gravação de Frank Sinatra. João Gilberto e Tom Jobim lideram um grupo que vai apresentar o novo gênero mundial no Carnegie Hall. Artes. Bienal de São Paulo é eleita, juntamente com a de Veneza, o maior evento de artes plásticas mundial. A arquitetura. Paris Match, Life e principais publicações mundiais trazem na capa o fenômeno Brasília, a capital futurista que foi erguida em apenas 3 anos do nada. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer tornam-se referência mundial na arquitetura. Pausa, please. Deixa o redator enxugar as lágrimas de nostalgia. Incrível, mas tudo isso aconteceu num espaço de apenas 5 anos, entre 1958 e 1963. Mas, como dizia o poeta da moda Drummond e a nossa literatura ia de vento em popa, no meio do caminho havia uma pedra. Ou um tanque de guerra com um penico sobressalente à soleira. Tudo isso foi interrompido pelo golpe militar de 1964. Repentinamente, num estalar de dedos, fomos catapultados para baixo, de país charmoso, à condição de república de bananas, com minúscula mesmo, e motivo de chacota internacional. Porrada na rua, a moda deu lugar ao medo. Nas casas e nas universidades, onde se respirava política, música, artes e esportes, repentinamente o temor. Proibido falar, pois os homens podem não gostar. E vieram 30 anos de obscurantismo, silêncio corrosivo, censura, falta de criatividade, até desembocarmos neste vácuo de lideranças e nesta confusão de identidade que o país se encontra. E a corrupção desenfreada veio nesse vácuo, pois o brasileiro ficou com medo de protestar até mesmo do motorista de ônibus que despenca a ladeira abaixo, com as pessoas caindo pelo corredor. Afinal, o motorista não é a autoridade do coletivo, hein? Até aí chega o medo e a confusão. E eis que chegamos ao momento em que a mídia está atolada de horários políticos gratuitos. É uma nova ditadura, enfim. Pois ir contra isso é ser antidemocrático. Em que passeatas de minorias param o trânsito da Avenida Paulista para desespero de milhares que querem apenas trabalhar ou chegar em casa. E ninguém proíbe isso, pois teme passar por politicamente incorreto. Esses são os reflexos de uma elite política que se formou e de uma casta nos escalões inferiores, insaciável no seu métier de sugar 40% de carga tributária de uma das maiores economias do mundo. Mas o Brasil vai reencontrar o seu caminho. E o desafio, por incrível que pareça, resume-se a dar fim a uma única palavra: impunidade. Se você entendeu imunidade, não está errado, não. Vamos pretensiosamente aqui puxar uma campanha nacional desde já. Show Corrupção, Atitude Brasil. Seja bem-vindo a este novo país.
Café Brasil.
Tire seu político do caminho, que eu quero passar com o eleitor. Hoje preste esperto, eu sou Chiquinho, filho de seu Chico aboiador. Mas amanhã sou Chico véi que não dá trégua, assim tá aqui pra construir uma égua. De domingo agora a 8 é dia de eleição. É dia do pleiteante, do fundo do coração, perguntar o que desejas a quem tem de louça um caco, de terra só tem nas unhas e mora de inquilino numa casa de botão. De domingo agora a 8 é dia arreganha cofre, é de ajudar os que sofrem, é dia do estende a mão, de se abraçar com farrapos, de mastigar 20 sapos e não ter indigestão. É dia de expor na fala que bem conhece o riscado. Ninguém come mais insosso, ninguém bebe mais salgado. De domingo agora a 8, não relampeja nem chove. É dia que nos comove, é o grande dia D. Agora o dia fuder, vai ser de domingo a 9.
Uia, você ouviu o GCE Querino com um trecho do texto Politicagem. Prestou atenção na letra, hein? Pois é.
Café Brasil.
Receba um texto interessante do empresário Ricardo Semler, chamado Corruptinhos, que cabe aqui como uma luva. Ao fundo você ouve Boi da Cara Preta, a popular música de Ninar que eu não sei quem compôs, mas que aqui você ouve com o violino de Ricardo Heras. É preciso separar tempo de aula para que a meninada pense no que eles fazem que perpetua a corrupção. Montamos um evento que reunia os 50 mais representativos brasileiros para discutir os nós górdios do Brasil. O evento chamava-se DNA Brasil. Num dos anos, o tema foi: somos ou estamos corruptos? Um dos participantes, paladino da ética, confessou que tinha sido parado por um guarda rodoviário e, dada a pressa, decidiu colocar R$50 junto com a carteira de motorista. Nós, brasileiros, participamos de uma longa série de pequenos subornos e atos que não achamos bonitos, mas consideramos um mal necessário, ou uma convenção cultural. Depois, apontamos os dedos para os eleitos pelo voto. Sim, cada um dos partidos está compromissado com um sistema que envolve desonestidade estrutural. Mas cada brasileiro dá apoio contínuo à corrupção, mesmo na vida particular. Desde o Cabral, que veio com Pero Vaz e Caminha, passando pela alta elite que escolhia presidentes, a ditadura e a totalidade dos partidos existentes, o país sempre se caracterizou por grandes malandragens. Nenhum político eleito tem o luxo de ser completamente honesto. E nós estamos sempre elegendo gente que exige propina, cargos ou favores, sob ameaça de paralisar o governo, como o Dilma está percebendo. O nosso Cabral atual, que anda de jatinho de empresário que depende de favores oficiais, não se digna sequer em ficar vexado. Sabe que vai ficar por isso mesmo. Talvez porque qualquer brasileiro aceitasse uma carona de jatinho em troca de ceder um favor, hein? Afinal, não se troca voto por camiseta? Claro que isso tudo não é uma característica apenas brasileira. Num congresso anticorrupção em Praga, lembrei a delegação alemã de que a lei deles, na época, permitia deduzir do imposto qualquer suborno dado a pessoas fora da Alemanha. Vê-se a hipocrisia da Realpolitik. E a formação desta mentalidade começa na escola, hein? Se a maçã da professora já é um símbolo sutil, de que forma a educação pereniza a desonestidade? Existe algo mais institucional do que a cola? E mais, alguns dos empresários e políticos mais jovens e destacados são príncipes da corrupção, desbancando o sonho de que as novas gerações seriam menos sórdidas do que as antigas. A cidadania ensinada na escola não chega a este tema porque é incômodo para os pais. Preferível falar de meio ambiente ou ensinar a não atirar o pau no gato. Precisamos separar tempo de aula, que está sequestrado por trigonometria e tabelas periódicas, para que a meninada pense no que eles já fazem e veem os pais fazerem, que perpetua a corrupção. Afinal, hoje estamos presos num ciclo eterno onde filho de corrupto, corruptinho é.
Hoje eu tirei o dia para pesquisar o meu passado histórico, a minha árvore familiar. Saber de quem eu sou filho, se eu tenho sobrenome a zelar, berço de ouro ou manjedoura de palha. O nome do pai ajuda ou atrapalha? O nome do pai ajuda ou atrapalha? Posso ser filho de Chitãozinho e Chororó, ou do Gilberto Gil, ou do Gilberto Gil. Será que o Lula conheceu esse Brasil? Alguém que me pariu, oi, oi. Alguém que me pariu. Dizem que um olho parecido sempre sai. Posso chamar Chico Buarque de papai? Será mamãe Aziz e Posse? Será o Reginaldo Rossi? Quem me leva pra escola? Quem me leva pra praia? Se chamarem meu pai, será que vai lacraia? Também sou filho de Deus, mas não sei com qual das Sheilas, ou do Abílio Diniz com a Leila.
Procurar, não tem DNA que localize a minha origem. Acho que sou filho, acho que sou filho da puta com pai virgem.
Com pai virgem.
E pensando bem, eu tô bem assim. Eu não sou filho de ninguém, ninguém é filho de mim. E pensando bem, eu tô bem assim.
Eu não sou filho de ninguém, ninguém é filho de mim. Ninguém é filho de mim. Ninguém é filho de mim. Eu não sou filho. Ninguém é filho de mim. Ninguém é filho de mim. Eu não sou filho de ninguém. Ninguém é filho de mim. Eu não sou filho. Eu não sou filho de ninguém, ninguém é filho.
Pois
de
é, mim. Pra mim tá claro que a luta contra a corrupção começa dentro de nossas casas, não é, hein? Eu acho que foi Napoleão Bonaparte que um dia disse assim: se queres educar uma criança, comece 20 anos antes dela nascer. Somos o resultado da educação que recebemos de nossos pais, e nossos filhos serão o resultado da educação que estamos oferecendo a eles. É isso que me traz alguma esperança. Eu me garanto, sabe? Eu tenho medo do meu vizinho. Além disso, temos, depois de adultos, a opção de escolha. Escolha entre ser testemunha dos acontecimentos e ficar choramingando pelos cantos, ou ter a participação ativa na luta para construir um país melhor. Pena que tanta gente tenha escolhido ser apenas testemunha.
Acho que sou filho da puta com o pai que
E é assim, é o som de Carlos Careca com Não Sou Filho de Ninguém, que o Café Brasil de hoje, que mais uma vez tratou de corrupção, vai embora. Com o ético Lala Moreira na técnica, a ilibada Cissa Camargo na produção e eu, este atarantado Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram aqui hoje conosco o ouvinte Bira, Armandinho com Yamandu Costa, Gessé Quirino, Ricardo Herz e Carlos Careca. Este é o Café Brasil, que tem a humilde intenção de falar dos pequenos detalhes que fazem a diferença. Quem nos ouve é teimoso, sabe? Quer praticar um pouco de fitness intelectual estimulando o cérebro. Já pensou a sua marca aqui, falando para esses milhares de formadores de opinião, hein? Experimente! Além de ligar a sua marca a uma iniciativa honesta, você ainda ajuda a espalhar umas iscas intelectuais por aí. Acesse o www.portalcafebrasil.com.br e venha conosco. E para terminar, uma frase de Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá, escritor, filósofo e político brasileiro. Um povo corrompido não pode tolerar um governo que não seja corrupto.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Ajuda-nos.